mais nenhuma observação. Enfim, penso que a doutora Maria de Lourdes ontem deu esta nota e eu acho que todos compreendemos bem estas dificuldades e, enfim, podemos fazer aqui uma chamada condensação de temas e que permitam até, enfim, áreas. Eu consigo pensar aqui facilmente que, por exemplo, a área do processo legislativo e da documentação e informação estão muito próximas. Nós conseguimos fazer um encontro só que tenha, por exemplo, dois técnicos, um de cada área, e que possam, no fundo, discutir globalmente as questões. Portanto, não há. Poderíamos reduzir. Portanto, a proposta que poderíamos colocar era que, naturalmente, o encontro de secretários-gerais anual, esse não é o que está, digamos, aqui em causa, mas temos, de facto, destas cinco áreas temáticas. Duas delas podem ser condensadas, a parte legislativa, informação, talvez juntar. A parte, as outras duas têm, digamos, as outras três, talvez poder juntar a parte, enfim, a parte das finanças com a informática, não sei, a parte, no fundo, há uma gestão que é relevante. A informática tem, eu vou dizer uma coisa que me parece clara. A informática tem tradicionalmente organizado todos os anos. E um dos argumentos que era dado é que as evoluções informáticas são permanentes e tudo isto acontece todos os anos e é preciso que todos os anos a informática. Eu, quando defendemos e quando este novo rumo foi aprovado, também se dava nota de que também nas outras áreas há evoluções e, portanto, naturalmente que a informática é uma área basilar para o funcionamento dos parlamentos, mas que funciona sempre muito na lógica de prestadora de apoio sucessivo às várias áreas. Portanto, a questão aqui é perceber se a informática faz sentido reunir mesmo todos os anos ou se podíamos associá-la a uma área, digamos, com quem trabalha, enfim, ou se pensar aqui internamente, e na Leal até gere bem, gere exatamente essas duas áreas, tem cooperação, enfim, a competência delegada nesta área. As áreas, enfim, quando falamos da área financeira e patrimonial, nós temos um sistema integrado de gestão que tem o suporte informático, mas que naturalmente é um sistema que, sob o ponto de vista do conteúdo, funciona e apoia toda a atividade, digamos, administrativa e financeira do Parlamento Português. Portanto, não sei se condensamos aqui, se não. A área do Protocolo de Relações Públicas e Relações Internacionais também é uma área que me parece que está muito autónomo, mas também parece que pode fazer reuniões de 2 em 2 anos em vez de ser todos os anos. Enfim, eu estou, digamos, a tentar ir ao encontro de uma condensação e talvez para ir a três temas, se calhar por aí, ou então a opção pode ser mesmo deixar cair uma área e fazer só de uma área específica. Enfim, não, estou aqui a partilhar.
Posso dar algumas ideias aqui? Por exemplo, aqui a ideia não é minha, nem minha, foi uma observação do Guilherme, já corroborada pelo Wagner. Estamos falando de processo legislativo, se o tema central dos secretários-gerais vai ser exatamente legístico, isso está envolvido. Então, assim, de plano, acho que o processo legislativo poderia ser eliminado nesse ano. O quadro de documentação, informação e comunicação, ela também é uma área, dentro desse contexto evolutivo, que a gente poderia dar esse espaçamento esse ano. É uma sugestão que faço nesse contexto de contenções de despesa. O próprio encontro de finanças, administração e recursos humanos, ele é muito importante, mas ele também muito desse conteúdo ele acaba sendo abarcado. É no encontro de secretários-gerais, né? É algo que poderia ser. A questão de informática é que eu, o Dr. Boa Morte, ele havia até me procurado reservadamente, e assim, exatamente a base de São Tomé e Príncipe, ela, de uma certa maneira, ela é suportada pelo Centro de Informática da Câmara dos Deputados. Então, ele pediu exatamente que a gente fosse até mandasse os nossos técnicos um pouquinho antes desse encontro do quadro de informáticas, de tal modo que a gente pudesse fazer uma ajuda, fazer sei lá, alguma coisa que pudesse fazer, talvez até a migração, não sei. Enfim, esse diagnóstico seria interessante, talvez até por uma necessidade do país sede, mantermos esse ano, mais uma vez, o contexto do quadro de informática, não apenas, não é por tradição, mas aí também por uma necessidade para atender a presidência da associação. Os demais, gente, são todos importantes, mas a gente tem que chegar e desculpe, literalmente, cortar na carne, é o que a gente está fazendo. Não pense vocês que fazer economia de recursos é algo agradável, é algo necessário, né? Então, a gente tem que realmente saber que é um momento de contenção. Países, inclusive, estão manifestando dificuldade, inclusive, de participar, Cabo Verde, e o Brasil também, tá certo? Se alia a essa situação, nós não somos diferentes. Então, acho que realmente a gente tem que dar uma enxugada, efetivamente, nesses eventos, porque eles saem caro. Talvez investir. Cada vez eu fiquei mais impressionado com a teleconferência. Talvez a gente até podia pegar essa experiência aí de Açores, né, assim, tão bem sucedida, e a gente começar a pensar também em encontros de quadros por videoconferência, sabe? Eu fiquei muito impressionado com a apresentação de vocês ontem. Acho que é aquele ditado: a necessidade é que faz a criatividade. E estamos todos diante de um quadro econômico muito grave, e a gente está na hora também, não apenas por uma questão de distanciamento logístico, mas que também se aplica no âmbito dessa associação, para a gente talvez começar a investir mais em tecnologia da informação, de tal modo que quadros possam ser feitos, encontro de quadros, inclusive virtualmente. Acho que a gente tinha que dar esse passo, né, ter a coragem de fazer isso também. É ótimo sabe, essa congregação, essa troca de experiência, mas isso a gente sabe que é caro. Patrocinar, organizar um evento desse, como Portugal está fazendo hoje aqui, como São Tomé vai fazer no ano que vem, custa para o parlamento, é difícil. Então a gente tem que ter a coragem, efetivamente. Não, agora estamos diante de um momento de crise, essa crise é generalizada, vamos sermos comedidos aqui, vamos efetivamente cortar, né? Não vamos fazer esses encontros tais, tais, tais e tais. Essa, assim, meu objetivamente, minha proposta.
Muito obrigado, Dr. José Manuel Araújo. Na verdade, os temas aí elencados que constituem a atividade desta nossa organização são de extrema importância. Eu sugeria o seguinte: em vez de nós eliminarmos um dos temas aqui, podemos pegar o primeiro processo legislativo e fundir com a logística. Aliás, são temas, são áreas do saber interligados. Isso não prejudica nada. Pegamos o primeiro tema e fundir com o segundo tema, isso não vai prejudicar nada. Também não vai dar muito trabalho. E aproveitamos os dois para nós analisarmos e conversar, sem grandes prejuízos para nós. São temas quase próximos.
Obrigado. Enfim, eu acho que temos aqui que encontrar uma solução que nos pareça, digamos, resolve. Estivemos aqui a conferenciar e temos aqui algumas questões que podemos. Há uma questão que é preciso ser claro. Em Maputo, ao aprovar aquele documento e ao avançar para esta solução, foi sempre claro que era um ano piloto, era um ano de experiência. Nós também íamos perceber como é que as coisas funcionavam. Ficámos satisfeitos com uma participação elevada, mas também reconhecemos que é um esforço significativo para todos. E se Moçambique ontem expressou isso, todos reconhecem, enfim, seja qual for destes países que aqui à volta desta mesa, todos reconhecem que não é fácil estar a enviar participantes a todos os encontros. Portanto, a questão aqui parece clara que vamos reduzir de uma forma substancial estes encontros. E, portanto, no que respeita, enfim, a solução pode ser, naturalmente, o encontro de secretários-gerais ficará. A parte informática parece claro que também deve ficar. Podemos discutir se é em São Tomé ou se é noutro local, para não sobrecarregar excessivamente São Tomé e Príncipe. Podemos discutir isso, mas também pode ser em São Tomé. Enfim, eu acho que o nosso amigo Domingos Boa Morte já sabia que com o encargo da presidência tinha pelo menos estes dois que são tradicionalmente organizados no país da presidência. Em relação às outras áreas todas, o processo legislativo está, digamos, subsumido no encontro de secretários-gerais. E em relação aos outros, talvez pudéssemos fazer aqui um ano de pausa em todos. E estamos aqui a discutir uma outra questão. No âmbito da presidência do ano passado, ficou também a questão do curso de formação interparlamentar, já se foi referido. É um curso que nós temos pronto para ser feito este ano, mas se olharmos para o esforço que já tem vindo a ser feito por todos para estar presentes, se nós vamos agora exigir mais, daqui a um mês e meio, mais uma presença, pode ser mais violento. E então nós podemos organizar este curso de formação interparlamentar, que é um curso de gestão da administração parlamentar de todas as áreas, que cobre desde o processo legislativo, o orçamento interno do Parlamento, enfim, a parte da documentação, informação e comunicação, enfim, todas as áreas da administração parlamentar como abrange, nós poderíamos ficar com este curso para o ano, e assim acabar por cobrir todas as áreas e poder ter funcionários de várias áreas que indicarão, a indicação é de cada um dos secretários-gerais, diretores-gerais, mas que pode, digamos, dar um grupo diversificado que possa reter informação sobre as várias áreas. Penso que esta é uma solução que pode ir de encontro. Então há, digamos, total consenso em relação a esta questão?
Posso?
Claro, sim,
claro. Não, é só para não atropelar. Não, por amor de Deus. Não, nós tivemos aqui, vistas as preocupações manifestadas pela Guiné, pelo Cabo Verde, o Brasil agora, mesmo o Boa Morte, toda a gente sabe que há dificuldades. Em todos os parlamentos, uns estão mais folgados, outros menos folgados, e outros estão mesmo à míngua, é impossível participar. E nós, ontem, fizemos aqui a inauguração do novo site. Desculpem. Fizemos aí, portanto, a inauguração do novo site, e há muita matéria que pode ser dinamizada, a troca de informação relativamente a todos os parlamentos, através do site, do novo site. Independentemente, depois de fazermos uma outra vez, sei lá, o Lúcio, ou o Zé Carlos, ou o Ximenes, ou o Domingos Boa Morte, querem falar, nós podemos fazer isso até por videoconferência, num outro encontro. Mas eu acho que, dada a situação que é reconhecida por todos, portanto, É importante que nós tomemos agora esta medida. Portanto, ficaria a área de informática, que é uma área sempre de grande, 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 grande evolução. Vocês sabem isso? Sabem isso? Vocês veem? Sei lá, vocês estão recordados? Nós parece que temos aqui um suplício de Tântalo. Quer dizer, estamos a avançar numa aplicação, já está ultrapassada. Temos um servidor que foi colocado agora, já está descontinuado daqui a pouco. Temos, sei lá, lembra-se dos primeiros telemóveis que tinham uma bateria para aí 30 quilos e uma antena para aí de 2 metros. Agora não, agora é uma coisa pequeniníssima e que faz todo tipo de operações. Quer dizer, isto evolui muito rapidamente, portanto, nós temos que estar muito atentos a isto. E, portanto, este encontro é importantíssimo. Acho que o encontro de informática é importantíssimo, porque nós podemos dizer, mas a área legislativa é mais importante, a área de relações públicas é mais importante, são todas importantíssimas, só que há uma que serve as outras todas, e que é como as autoestradas de um país. Não havendo autoestradas, o resto do país não funciona, não é? Ou funciona por caminhos de cabras, como se costuma dizer, funciona com mais dificuldade. Portanto, o encontro de informática, eu acho que deve manter-se, e se depois um ou outro Parlamento que tiver interesse em que seja tocado outro, um ou outro assunto, pode tocá-lo lá, não tem problema, mas especificamente o encontro de informática parece-me que se devia manter, parece que quanto a isso estão todos de acordo. E depois, como disse o Dr. José Manuel Araújo, temos esse curso de formação interparlamentar, é um curso genérico, portanto, de informação geral, portanto, que vai abarcar todas as outras áreas. Todas as outras áreas. Nós já o tínhamos preparado, como disse o Dr. José Manuel Araújo, aqui para funcionar este ano aqui em Portugal, mas eu tenho a impressão que se nós o convocarmos pela dificuldade manifestada, quer dizer, nós não devemos ser tão arrojados ou cruéis. É cruéis. Acho que é crueldade da nossa parte estarmos quase a obrigar as pessoas a virem aí para uma coisa que eles sabem que está bem, nós vamos a isso, é importantíssimo, mas pá, se puder ser para o ano, muito melhor. Nós já não gastámos dinheiro este ano, já gastámos muito nestes encontros todos. Vamos agora programar isso para o próximo ano. E, portanto, isso ficaria, todas as outras áreas poderiam ser tratadas no âmbito deste curso de formação interparlamentar. E depois, como o secretário, o diretor-geral aqui da Câmara dos Deputados referiu, nós poderíamos tratar no 19º no encontro de secretários-gerais esse problema da logística, da qualidade da lei. Portanto, é importante, podemos aí inclusive apartar matéria relativa a todo o processo legislativo, que é normal. Portanto, estes três, se estivessem de acordo, ficariam estes três. Portanto, exato. Portanto, secretários-gerais, curso de encontro de informática e curso de formação interparlamentar.
Perfeito. Então, temos já ali no quadro
assim. Ah, é? Já está? Fantástico. Ótimo. Já. Estamos de acordo quanto a isso? Podemos assentar nisso? Pronto. Foi um passo importantíssimo e obrigado aqui ao Brasil pela intervenção e ao Zé Carlos aqui pela intervenção com todos os colegas, portanto, para agilizar isto e tornar isto efetivamente possível, não é? Execuível. Zé Manuel, força.
Sim, para complementar, enfim, havendo aqui um consenso tão alargado, é ótimo sentirmos esta unanimidade. Fica só aqui um pequenino pormenor, e aqui o Domingos Boa Morte, Sr. Presidente futuro, não estamos a votar, mas estamos a perspectivar o resultado da votação, dar nota sobre aquela questão do encontro de informática, como dizia, não sei se estão... Quer...
Sim. Não, sim, muito obrigado. Já foi praticamente uma decisão do encontro dos quadros, que se realizou cá em Lisboa, e já estava programado para São Tomé. Logo, o meu diretor me sensibilizou e toda a administração em São Tomé já está sensibilizada para que este encontro pudesse ser realizado em São Tomé, provavelmente no mês de fevereiro. Obrigado.
Muito bem, então eu dava também a indicação que a Assembleia da República irá organizar o curso de formação interparlamentar e, enfim, agora vou aqui antecipar um pouco, segundo tenho a percepção, o encontro de secretários-gerais será um pouco mais cedo que o habitual, e o que significará que para nós fazermos dentro da presidência São Tomense, faremos no primeiro semestre. Depois encontraremos a data mais adequada, mas falaremos porque, enfim, a data provável do encontro de secretários-gerais, não sei se o Sr. Secretário-Geral quer indicar.
Não sendo presidente, isto é de facto, pronto, são daquelas coisas que dão a explicação, não sendo ainda santo meu presidente, está a avançar com as datas, etc, etc. Mas seja como for, compreenderão que no próximo ano teremos as eleições legislativas. E dentro da calendarização do processo eleitoral em São Tomé será no mês de outubro. Mês de outubro de 2018. Logo, teríamos, nos termos também da lei eleitoral em São Tomé, temos 30 dias antes das eleições, a apresentação da candidatura e todas essas máquinas partidárias que se prepara, e também teríamos também as eleições autárquicas, também no 2018, provavelmente também em outubro. E as eleições autárquicas são 45 dias antes. E, sendo assim, em setembro não será possível. E daquilo que estive a conferenciar com Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, estamos a projetar para o mês de julho. Significa que será, inclusive já estávamos a desenhar a data, entre 18 de julho, 18 do mês de mês 7. Este é o período em que estamos a projetar, mas logo que estaremos em São Tomé, vamos comunicar os parlamentos da Cplp. Obrigado.
Pronto, então fica um plano de atividades aprovado como nunca, já com os meses indicados para cada um dos encontros. A informática em fevereiro, o curso de formação interparlamentar em maio, aqui em Lisboa, e o encontro de secretários gerais em julho, em São Tomé e Príncipe. Eu acho que fica, sem alguma objeção. Julho, mês 7. Mês 7.
Nós, em relação ao encontro de informática para o mês de fevereiro, temos alguma reticência, porque pode ser a altura em que estaremos a transferir a sala de sessões para o edifício novo. E o nosso pessoal de informática vai estar todo envolvido. Poderemos confirmar depois, porque nós não temos a indicação certa de quando será. Mas pode ser que... Para nós, pode ser que seja melhor em março, mas confirmaremos. Antes, difícil, mas fevereiro pode ser uma data complicada.
É uma questão de calendarizar, vamos conversar e não podemos ver. Que não será do princípio que aquilo também que disse o diretor informado, também estamos a prever para os finais do fevereiro e não no princípio do fevereiro. Muitas das vezes...
Okay. Portanto, ficaria em princípio fevereiro, princípio de março, não é? Pois a secretária-geral e o secretário-geral de Bem-Lisboa Morte, portanto, acertariam portanto, a data concreta e nós aceitá-la íamos. Fim de fevereiro, princípio de março, não é? Está bem? Pronto, muito bem. Lourdes, peço desculpa.
Obrigada. Bom, para uma questão de programação, cada Parlamento deverá ser representado por quantos quadros nesse encontro, nesse curso de formação interparlamentar? Mais ou menos o número no curso.
Dado a vertente multidisciplinar deste encontro, nós temos apontado entre duas e três pessoas. Digamos, um mínimo de dois, porque permitiria, digamos, distribuir por... Mas, digamos, um máximo de três, porque, enfim, se houver parlamentos que tenham a disponibilidade de enviar mais pessoas e que possam estar presentes de áreas diferentes, é positivo, porque podem aproveitar, no fundo, mais esta formação multidisciplinar.
Muito bem, portanto, este ponto está aprovado por unanimidade com este calendário e esta programação. E passávamos então ao ponto seguinte, que é a declaração final. Não sei se já leram. Foi escrita por pessoas sabedoras e sábias sobre esta matéria. Portanto, em princípio, julgo que expressa aquilo que se passou aqui nestes dias de debate. Sim, claro.
Eu acho... Bom, se permitem, eu acho que está praticamente concluída. Há só aqui duas notas muito, muito breves. Uma delas era o nosso pedido de desculpa por logo, exatamente nesse ponto da saudação, nós próprios pormos aqui um chamado, na proposta, um autoelogio, porque estamos aqui a dizer que correu bem, mas é um...
Mas se vocês não fizessem, eu ia fazer, viu, Manel? Então, nós iríamos fazer, com certeza. Isso nos poupou o trabalho. Sim. Esse autoelogio, antes de mais nada, eu queria deixar de público aqui, mais do que merecido, é o carinho que vocês nos receberam aqui, toda a equipe de vocês, viu, secretário, queria parabenizá-lo, extensivo a todos os seus servidores aqui da Assembleia, extremamente calorosos, atenciosos conosco e sobretudo, produtivos. Né? E, assim, li a declaração final, não sei quem fez, mas queria também dar os parabéns, foi extremamente... assim, foi a primeira vez que não vi uma necessidade de fazer, não vi realmente algo que pudesse ser nem a título de sugestão. Né? Então, queria parabenizar, realmente está perfeito, reflete bem, de uma maneira muito objetiva, os nossos trabalhos, o que nós fizemos aqui. E queria, da parte do Brasil, né, Wagner, nós aprovamos aqui, parabenizando.
Além de parabenizar, eu estou estreando aqui junto com o Jorge, né, Jorge? Sua primeira vez? Né? E também. Guilherme também? Não, também? Também. Mais alguém?
Me inclui nessa.
Te inclui, né? Além da organização dessa recepção calorosa, foi um dos momentos de aprendizagem em parlamento que eu mais aprendi, mais tive conhecimento com relação à organização e importância dos parlamentos. Quero agradecer aqui ao secretário. Parabéns pela presidência, pela condução. E aos demais secretários por participarem e trazer a experiência de cada um. Conversando com o Lúcio, né, Lúcio? A gente quer colocar a experiência de todo mundo no papel. Como é que funciona cada parlamento, com quantos funcionários, voltado para qual iniciativa, e que todos tenham acesso posteriormente. A gente vai fazer esse trabalho, porque... Nós não podemos sair simplesmente lá do Brasil, um órgão público, exatamente, e não dar uma satisfação em termos de resposta. E a melhor resposta que a gente tem é a comparação entre os parlamentos, em todas as suas áreas. Então, em determinado momento, pela página que foi criada, o novo site, eu vou pedir a ajuda de vocês em determinados assuntos para poderem contribuir com aquilo que vocês fazem em seus países. E... ao longo do tempo, a gente vai disponibilizar a cada um para ver se é isso mesmo, né, depois que a gente escrever, e a gente vai reunir essas informações num documento só. Tá? Isso vai ser importante muito para a gente e eu acho que para todos. Então, fica o nosso agradecimento.
Vocês me permitem? É o que eu falei naquela minha oportunidade. Desculpa, Marlene. Que o Wagner já foi picado pela mosquinha da nossa associação. É incrível, porque... E eu sempre tenho dito isso, viu, secretário? É impossível a gente vir a um encontro desse e não aprender. Ao contrário, eu sempre saio desses encontros com a sensação de que aprendi muito, mas muito mais do que posso ter deixado em termos de contributo. E essa é uma característica das nossas associações, né, da nossa associação. E é interessante isso perceber que os problemas de cada parlamento eles se replicam, né? E as soluções, muitas vezes, várias vezes já tirei soluções lá para o Brasil desses nossos encontros. Isso é absolutamente impressionante, é muito, muito bacana. Desculpa, Marlene.
Eu queria agradecer e a forma calorosa como fomos recebidos pela presidência E este encontro, sempre que temos esse encontro anual, saímos sempre com forças renovadas, com mais energia, pensando e perspectivando o nosso Parlamento para o futuro, tendo em conta os contributos que aqui recolhemos. Portanto, para mim é sempre agradável e de preciosa contribuição a esses encontros da Associação. Agradeço a forma calorosa e agradeço também e felicito a Presidência pelo ano que esteve à frente da Associação, 2016-2017. Foi um ano muito bom, onde conseguimos participar e cumprir tudo o que foi calendarizado. Isso é um feito nos tempos de hoje, com tanta correria, que sabendo que o Parlamento não para, tivemos o prazer de ver que a Assembleia da República deu a devida atenção à nossa associação, fazendo com que tudo que havia sido programado acontecesse com sucesso. Por isso, estão de parabéns.
Senhor Diretor-Geral e Senhora Secretária-Geral, agradeço muito e sei que, portanto, nós, os nossos serviços, como disse ontem o Sr. Presidente da Assembleia da República, dizer que são os melhores do mundo. Eu tenho que repetir isso, porque de facto são muito, muito dedicados, e os portugueses habitualmente, como todos os presentes, os povos, os representantes dos parlamentos aqui presentes, são todos fazem sempre o melhor por receber toda a gente muito bem. Somos assim. Somos povos irmãos e, portanto, estamos nos genes. Estamos nos genes e, portanto, nós queremos fazer sempre melhor. Eu lembro que estive outro dia em Angola, tinha estado em Moçambique, estive na Guiné, bem, fui recebido como um príncipe. Sério, fui. Eu disse outro dia ao Pedro Agostinho Neri, desculpa lá, estou a ter um tratamento de chefe de Estado. Ele disse, pois, mas mereces. Obrigado, não é assim, eu não consigo receber-te assim. Não, mas é, posso fazer isso, a mesma coisa quando eu vou a Portugal. Portanto, nós queremos que toda a gente se sinta em casa. É isso, quer dizer, o bom destas reuniões é que as pessoas vêm e andam 8 horas, 6 horas, 15 horas, quantas? 6, 7, está a ver? Quer dizer, como dizia aquele cantor que eu referi há pouco, José Mário Branco, eu vim de tão longe que eu passei para aqui chegar. Portanto, a pessoa chega aqui, quando chega aqui, chega morta, era o que faltava. Nós ainda contribuímos para que a pessoa ficasse pior, não é? Portanto, nós queremos que ela chegue aqui, seja bem recebida, seja reabilitada, para depois, como eu disse, quando o avião aqui chegou, foi um mau bocado que passou. Mas vamos passar esse mau bocado para lá. Mas isso já não podemos atender-los. Mas, pelo menos, enquanto estiverem aqui, nós queremos que vocês se sintam bem. Vocês são pessoas amigas, são pessoas cordiais, são pessoas interessadas e com as quais aprendemos. E nós queremos que vocês se sintam bem. E esta troca de experiências é... Eu acho que é boa, diz o Lúcio, e é verdade. Nós aprendemos sempre alguma coisa. Eu às vezes digo aqui aos meus dirigentes que nós devemos ir, sei lá, a conferências, a colóquios, etc. Parecem sempre uma chatice. Já estou farto de ouvir isto, já estou farto de ouvir aquilo. Mas a verdade é que nós, indo lá, aprendemos, ouvimos sempre coisas diferentes e as coisas que já sabemos, aprendemos-las ditas de forma diferente. E a verdade é que nós não devemos, parece-me, quero servir a fazer aqui o papel agora de padre, mas, ou de conselheiro, mas eu acho que, neste momento, a informação nós temos-la, vinda de jornais, de rádios, de televisões, de redes sociais, de blogs, da internet, de livros, de revistas. É uma mola imensa de conhecimentos, todos os dias a assoberbarmos, todos os dias a chegar à nossa frente. E as coisas vão evoluindo, quer nós queiramos, quer não, as coisas vão evoluindo, essas informações vão sendo absorvidas. Se nós não absorvemos o principal delas, elas vão sendo absorvidas por outros. E eles estão, como eu costumo dizer, estão no, 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 no comboio do desenvolvimento. E nós podemos ir na primeira carruagem, na segunda, na terceira, na quinta, na última. Não interessa, vamos no comboio. Mas temos que absorver sempre parte dessas informações, senão ficámos num apiadeiro. Ficámos num apiadeiro. Dizia, como dizia, eu repito isto também algumas vezes, um ex-ministro da Educação nosso, que me deu ali um curso de formação na Escola de Estudos Superiores da Empresa, ele dizia, nós temos tanta informação, tantos conhecimentos que todos os dias nos chegam aí, matraqueados, todos os dias, que se nós não absorvemos, não sintetizamos e absorvemos todos os dias um bocadinho deles, todos os dias temos que aprender qualquer coisa. Porque se tivermos um mês, dois meses, três meses, sem aprender alguma coisa, sabem em que é que nós ficamos transformados? Nós ficamos transformados nos burócratas. Uns burócratas que temos um carimbo na mão e dizemos assim, olha, tu, eu não sei nada, não faço nada, não tenho competência para nada, mas tu estás aí à minha frente, ficas a saber. Não sais daí enquanto eu tenho de carimbar o teu papel. Ficamos aqui em carimbadores de papel. Quer dizer, nós transformámos ao fim de três, quatro meses em exercemos o cargo, mas somos incompetentes funcionais. Somos incompetentes funcionais. Estamos ali para carimbar os papéis. Mais nada. Mas, e, portanto, nós temos que aprender sempre alguma coisa. E eu sei que, neste momento, sendo muita informação, a única forma de nós estarmos sempre habilitados, ou, portanto, termos sempre alguma informação que nos seja útil, é justamente isto, é a troca de experiências. É a troca de experiências, porque senão, o que é que eu lhe disse há pouco? Temos o suplício de Tântalo. O Tântalo, vocês conhecem essa imagem da mitologia grega, o Tântalo era um rei, o rei da Frígia, que era filho dos Zeus e da princesa Dione. E assistia às reuniões e às conversas, aos jantares dos deuses, e depois começou a dizer coisas cá fora do que se passava lá dentro e foi castigado pelos Zeus. E o suplício dele era este. Já vi várias formulações, mas o suplício era este. Olha, ficas obrigado a todos os dias ires acolá abaixo ao fim daquela montanha, enches este cântaro de água, vais lá acima, ao cimo da montanha, despejas o cântaro e vens cá abaixo a correr, tens que andar e ir lá deitá-lo acima e tal, vens a correr sempre, porque senão tens de ter água, mas se não tiveres essa água, tu não sobrevives. Mas tens que andar sempre a correr. Vem cá abaixo, vai lá acima, vem cá abaixo, vai lá acima. E nós estávamos nisto. Nós começámos, como eu disse há pouco, começámos com uma aplicação informática, daí a pouco ela está ultrapassada. Começámos, comprámos um servidor, uns computadores, daí a pouco estão ultrapassados, estão descontinuados. E nós andámos sempre nisto, quer dizer, o nosso suplício é levar a água lá acima, mas quando a deitámos, vimos a correr para baixo para ir deitá-la outra vez lá acima e cá abaixo. Andamos sempre nesta corrida, é o suplício de Tântalo. Nós temos a informação e temos sempre que estar atualizados. Atualizados porquê? Porquê é que temos de estar atualizados? Porque exigem-nos tudo para ontem. Tudo para ontem. O Presidente quer as coisas para ontem, o Secretário-Geral quer as coisas para ontem, o Conselho de Administração quer as coisas para ontem, os deputados querem as coisas para ontem, toda a gente quer as coisas para ontem e nós também exigimos os nossos funcionários que façam as coisas para ontem, porque nós temos que as dar para ontem. Portanto, porque, agora, por causa do mundo ser um mundo competitivo e os parlamentos também competem entre eles, que competem na qualidade, na agilidade, na forma de servirem o corpo político-legislativo. Portanto, tem que andar rapidamente. E as coisas começam a ser todas rápidas. Quer dizer, o tempo é que marca. O tempo é que é a medida das coisas. O tempo, sei lá, nós agora medimos as coisas todas em tempo. Sei lá, nós vamos amanhã a Coimbra. As pessoas não dizem, quantos quilómetros são daqui a Coimbra? Já não dizem isso. As pessoas dizem assim, quanto tempo é que nós levamos daqui a Coimbra? Quantas horas é que são do Brasil aqui? Eu não perguntei quantos quilómetros. Quantas horas? Qual é o tempo? Quer dizer, a distância mede-se em tempo. Sei lá, a qualidade de uma proposta ou de uma coisa também se mede em tempo. Pode medir-se em tempo ou pode ser uma componente do valor da proposta. Porque nós fazemos um concurso público. Olha, para fornecer estes elementos aqui no nosso ar-condicionado, a proposta, duas, três propostas, têm todas o mesmo valor. Mas aquele faz o prazo de execução 30 dias e o outro 15, 7 dias. A melhor proposta ganha, porque É o prazo. O prazo é o tempo. É o tempo, sei lá. Até o valor da oportunidade no mercado. A oportunidade é a mesma coisa, esse valor. Nós temos, há três empresas que estão para lançar um produto para o mercado. Uma lança hoje, lança com 7 dias de antecedência, ou um mês relativamente ao outro. Tem um mercado. Ganhou. Porquê? O valor da oportunidade. Porque foi mais rápida. Foi mais rápida. Sei lá, tudo, até da nossa vida, se mede em tempo. Os ingleses dizem tempo é dinheiro, é por alguma razão. Portanto, quer dizer, as coisas, é tudo, 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 tudo feito para ontem. Portanto, com grande rapidez, com muitos conhecimentos a sermos todos os dias atirados para a nossa área de absorção. E nós temos que ter grande capacidade e fazer tudo com muita rapidez. Portanto, senão, o que é? Ficamos para trás. Ficamos para trás. Portanto, e a única forma que eu acho melhor, que acho que uma das formas de nós não sermos ultrapassados, nós, a nossa associação, a nossa comunidade, é justamente esta. É colaborarmos uns com os outros e dizermos, olha, a nossa melhor prática é esta. Epá, essa aplicação, nem penses nisso. Nós já gastámos milhares de euros nisso. Epá, já, não penses nisso. Já fizemos 3 vezes. Epá, olha, temos esta que funciona bem. Esse tipo de servidores, ou a computação em nuvem, isso é bom, porque não sei o quê. Senão tens aqueles servidores grandes, fortíssimos, Unix 600 da IBM e tal, mas são máquinas que enchem uma sala e não sei o que mais. Não vais por aí, pá. Temos agora este, sei lá, da HP, que tem a computação e, portanto, são de produtos compressíveis. Vai para aqui, vai para esta área e tal. É melhor usares isso. Quer dizer, nós temos a vantagem de nós termos esta rede, esta comunidade de comunicação, e que tem interesse. O nosso interesse qual é? O interesse é estarmos todos bem, estamos todos bem informados e com a melhor informação e com a informação mais up-to-date e mais atualizada para quê? Para que estejamos sempre todos no comboio. Temos de estar no comboio de desenvolvimento. E, portanto, a grande forma, eu acho que a grande, ou melhor, a maneira de nós fugirmos a esta pressão da grande informação, da pressão do tempo, é isto mesmo, é colaborarmos uns com os outros e dividirmos tarefas, olha, nós temos esta vantagem, olha, eu não quero, mas eu quero, eu faço assim, eu faço assim. Ali o Wagner, anteontem, ali interrogou bem a senhora secretária regional, porquê? Porque ela falou ali da forma de realização das teleconferências, da videoconferência e tal. E, pá, se calhar isto interessa-me para lá. Bom, é bom, pá, vou pensar nisso, olha, muito bem. Pá. Ficou, está bem, foi uma coisa, não sei se vai conseguir aplicar no Brasil, se não, mas ficou com a ideia, está a perceber? Com a ideia. Portanto, e foi testada. Portanto, eu posso tirar isto aqui. Sei lá, depois outras que surgem em todas as conversas e em todas as intervenções, nós tirámos sempre, portanto, como dizia aqui o Lúcio, nós, de todas as intervenções, nós tirámos alguma coisa, portanto, absorvemos algum conhecimento e ficámos e temos vantagem, portanto, em estarmos a falar juntos, em estarmos a discutir juntos e em estarmos, portanto, neste colóquio, cada um transmitindo aos outros os conhecimentos. E transmitindo cada um os outros conhecimentos, nós, portanto, fugimos um bocado a essa pressão do mercado, a essa pressão que todos os dias cai sobre nós. Pronto, é uma das vantagens, portanto, espero, e por isso é que eu espero que nós mantenhamos estes encontros, porque tem esta vantagem, a vantagem de nós conhecermos o que é que os outros fazem, como é que fazem e quais são os resultados das práticas que levam a cabo. E nós, pronto, cada um há de dizer, eu vou adotar esta prática, o outro disse, eu adoto aquela, posso adotar aquela, mas pelo menos faz conscientemente. Quando aplica, quando toma determinada decisão, fala conscientemente. Para que portanto, a nossa atividade, a nossa função de braço armado do órgão político-legislativo seja bem, levada a cabo de forma, como nós dizemos, eficiente, ou seja, em termos de excepcionalidade. Muito bem, era isto que eu queria dizer. De toda a maneira, Araújo, eu devo estar a exceder-me na...
Não. Eu não sou moderador nesta matéria, que os temas já acabaram. Não, mas estamos só aqui com uma questão que levantámos há pouco. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma nota a dar em relação ao documento, se não há nenhuma observação. Pronto, é que, de facto, nós somos autores e depois achamos sempre que podemos melhorar um pouco. E em função do que foi discutido há pouco, naquele ponto 6, discussão e aprovação do plano de atividades, achámos que talvez fosse bom ter qualquer coisa que desse nota de que a associação compreendeu as dificuldades e, portanto, reduziu. No fundo, algo que mostre a razão pela qual o plano de atividades é diferente do ano anterior. E então, nós tínhamos aqui uma sugestão que era, este texto que ali está, diz, após debate, o plano de atividades foi aprovado. E então nós diríamos, após debate e reconhecimento do esforço elevado de organização e participação nos encontros em todas as áreas no período 2016-17, o plano de atividades foi aprovado. Ou seja, reconhecendo as dificuldades que é haver encontros em todas as áreas, não sei se faz sentido ter aqui isto ou não, algum registro de facto da percepção por parte da associação de que houve necessidade de fazer aqui um ajuste em função do que foi. Portanto, era esta a proposta, certo? Estão de acordo? Para ficar mais claro e ficar identificado. E porque se estão de acordo com esta questão, eu agora pediríamos aqui à Dalila e ao José Diogo que pudessem imprimir para assinatura daqui a pouco, agora daqui a 10 minutos vamos avançar para o outro ponto da ordem de trabalhos, às 12 horas terminará com a sessão de encerramento, enfim, tentaremos ver se as assinaturas decorrem ainda antes ou logo a seguir à sessão de encerramento, enfim, teremos também aqui folga para a assinatura decorrer durante estes períodos, porque já sabemos que a assinatura não é uma coisa que demora 2 minutos. Ainda não há desmaterialização total deste processo, senão cada um chegava, punha o cartão, carregava no botão e já estavam todas, apareciam todas assinadas, mas ainda temos esta memória importante das assinaturas, como estavam aqui estas do ano passado, com este conjunto alargado de assinaturas. Portanto, se estiverem de acordo, então nós fazemos a impressão deste documento assim e eu não sei se o Stangel quiser avançar já para o ponto seguinte, que é a questão da eleição. É claro que sim.
Eu estava aqui na dúvida, como sou observadora, mas gostava de, nesta sessão de encerramento, agradecer mais uma vez à Assembleia da República e penso que o doutor Ricardo partilha as mesmas palavras que eu, esta oportunidade de nós termos participado como observadores neste encontro, porque realmente foi uma experiência única e muito, muito produtiva. E, portanto, muito nos honrou podermos participar. Gostaria também de me disponibilizar, e ali, na sequência do que o Dr. Lúcio disse, se esta associação, no futuro, vier a avançar com alguma solução, teste inicial ou que seja de videoconferência, disponibilizar a nossa unidade central de processamento, que é sempre um investimento caro, para se calhar fazermos um piloto e testarmos uma, desde que nós possamos assistir por videoconferência ao referido evento, mas poderia ser um bom princípio, fazermos um teste. Terei que ver, obviamente, do ponto de vista de licenciamento, se tem que aumentar alguma coisa do meu lado, mas não há de ser nada de extraordinário, porque o investimento grande já está feito, mas é sempre necessário uma unidade que faça a gestão das videoconferências e disponibilizo, com certeza que a senhora Presidente também concordará comigo, a nossa unidade para se esta associação pretender fazer um teste de um primeiro piloto do que é que será um sistema de videoconferência para a associação poder usar. Para que os seus técnicos possam participar em encontros noutros países que não se possam deslocar. Obrigada.
Portanto, agora, enquanto se imprime esse documento, que depois vai ser assinado pelos presentes, íamos passar ao terceiro ponto, que é o referente às eleições da Presidência e Vice-Presidência da Assembleia de Secretários-Gerais dos Países de Língua Portuguesa, dos Parlamentos de Língua Portuguesa, para 2017-2018. Portanto, isto já está dito aqui na ata, que o 17º Encontro elegeu o Secretário-Geral da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Domingos Boa Morte, e como Vice-Presidente, o Secretário-Geral do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Mateus Ximenes Belo. Estamos todos de acordo? Estão aprovados por aclamação. O Secretário-Geral quer dizer qualquer coisa, usar a palavra. Eu não me despeço, já me despedi, mas...
Como já previa, preparei uma cábula e não sei, já vou me alertar. De facto...
Tem direito a uma cadeira mais próxima. Vice-Presidente, está aqui também.
Não, agora está bom.
Passou a faixa com muito mérito.
Passagem de testemunho público, posso publicar.
Caros colegas e amigos, distintos membros das delegações. Ao assumirmos a presidência da Associação para o período 2017-2018, é para nós uma honra e cria em nós um sentido de responsabilidade para com esta associação. Ora, porque estaremos recebendo a Vossa Excelência em São Tomé e Príncipe. A responsabilidade, porque não caberá tão somente a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe acolher o 19º Encontro, mas também acompanhar a implementação de todas as decisões que foram aqui tomadas. Ao bem dos serviços parlamentares, dos nossos países e, consequentemente, a nossa democracia. Por isso, Excelência, para nós, Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, e para mim em particular, enquanto Secretário-Geral da Assembleia Nacional, assumir a presidência desta organização é um privilégio. Esperemos contar, como sempre, com a cordialidade, a solidariedade e a colaboração efetiva das colegas e das delegações e dos seus serviços, de modo que possamos cumprir este desiderato aqui que propusemos a materializar, para que possamos ser
alcançado. Ao terminar, Excelência, gostaria, Pina, de dizer até breve. Muito obrigado. Muito obrigado.